Você tem um tempo?
Olha,
eu discuto. Ah, eu acho que tem vários momentos, assim.
É, não dá pra falar.
Eu consigo lembrar de várias coisas que modificaram o meu percurso, assim. Mas eu acho... O que me veio mais fresco agora foi a questão do Rock in Rio mesmo. Foi um... Foi apresentar um palco do tamanho do palco Sunset, que é o segundo palco maior que tem lá. É... Eu não conhecia ninguém, eu fiz um teste, né? Tipo, uma pessoa falou, vai ter uma ação assim, assim, assado, preciso de uma apresentadora que não seja, que seja cantora, porque tem uma música que tem que cantar, entrar cantando e tal. Eu fiz um teste, mandei um vídeo, imagina, grava um vídeo na sua sala falando com 100 mil pessoas, muito fácil. E aí, acabei entrando e eu nunca fui apresentadora. Nunca fiz alguma coisa parecida, mas eu acho que a gente tem um pouco dessa veia, porque a gente comunica no palco, a gente fala. Mas a minha intenção era, gente, é uma jam session, eu quero cantar, eu quero mostrar
minha voz do jeito que eu quero.
Exatamente, então foi legal, porque pô, dividi o palco com muita gente incrível, com pessoas que eu sou fã, tipo Simoninha, Tony Garrido, Maria Rita, teve muita gente que estava envolvida, então foram os 7 dias de Rock in Rio. Né? Então, eu conheci muita gente, eu tive oportunidades incríveis. Eu lembro assim, que eu estava no backstage, o Zé Ricardo, no meu primeiro dia, chegou para mim e falou, eu não conhecia ele, conheci ele ali, vai ter muita gente aqui, tem 70 mil pessoas no festival, mas quando você começar, muita gente vai embora, porque era a última coisa do Rock in Rio. Quando acabava o último show do Palco Mundo, começava uma jam session surpresa, que não foi divulgada. E aí você vai entrar falando, as pessoas, muita gente vai estar indo embora. Você tá preparada pra isso? Eu olhei pra ele e falei, me preparei a vida inteira pra isso. Tipo, de saber, né, agarrar a oportunidade. Eu falei, cara, é uma oportunidade da minha vida isso. Então,
claro.
E depois dali, as pessoas que eu conheci, muita gente que olhou pra mim de um outro jeito, assim. Então, acho que essa foi a real oportunidade que eu vivi, que foi bem bacana. Um divisor de águas, assim.
Você quer que eu vou?
Pode então... ser você, viu?
Tô procurando aqui no TikTok.
Eu acho que eu posso falar de dois momentos, assim. Eu acho que o primeiro momento foi o X Factor, que eu fiquei em segundo lugar do programa, foi muito legal pra mim.
Eu lembro
porque...
de você.
Ai, sério, que legal!
Vice-campeã do X Factor.
Que bom, muito obrigada.
Torci igual uma louca em casa.
Ai, gente, foi muito legal pra mim, foi uma experiência muito louca, que nem você falou, realmente estar na TV, fazendo aquilo ao vivo, com uma banda, com aquela estrutura, com tudo aquilo, é uma oportunidade que às vezes a gente... Tem gente que nem chega a ter na carreira, assim, sabe? Então foi muito, 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 muito legal poder ter toda aquela estrutura pra tocar pra tanta gente. E eu consegui conquistar aí o meu fandom, meus unicórnios maravilhosos. E que estão comigo até hoje, que me acompanham. E realmente foi um grande divisor de águas. E eu acho que depois disso foi a minha experiência nos Estados Unidos compondo com pessoas que eu admiro e que são pessoas que eu... Realmente escuto os trabalhos, assim. Eu tive a oportunidade de compor com a Bibi Borelli, que é quem escreveu Love on the Brain, e escreveu pra Mariah Carey. Tive a oportunidade de escrever com o Dallas Austin, que esteve no estúdio com o Michael Jackson, e com a Nyomza, que fez 7 Rings. E são todas pessoas que, tipo, eu olhava e falava assim, meu Deus do céu, essa galera faz coisas que eu escuto na minha vida toda e que são absurdos, assim, sabe? Então, estar lá no estúdio com essas pessoas e ver o processo criativo de músicas tão gigantes, assim, completamente mudou a minha visão de mundo, assim, sabe?
Isso e não se aprende na escola, né?
Não se aprende na escola! E foi muito legal, porque fui eu que encabecei o projeto, fui eu que fui atrás dessas pessoas. Então, falando de ponto de vista de carreira, assim, foi um momento onde eu vi que a música é gigante, assim, sabe?
Uhum.
E o mundo do entretenimento é gigante e que... Sempre tem aonde aprender.
Bom, esse é o grande barato da vida, né?
Nossa, meu Deus do céu.
A gente para de aprender quando a gente morre.
Exato!
E a música atravessa fronteiras, né? Seja ela em que língua estiver, né?
Exato. Ah. Então foi muito isso, assim. Ter a oportunidade de compor pra gente... muito grande, com gente muito grande, me mudou como pessoa e como artista. E eu acho que foi uma das grandes influências pro disco que eu estou escrevendo hoje, que quero lançar logo. Não aguento mais.
Ô, Jenny.
Calma.
Eu canto, eu escrevo, mas eu não
conheço
fico.
Aquela musiquinha.
Eu sou uma música de uma pessoa muito boa, chamada Calma.
Recomendo você ouvir.
Me fala um negócio. O X Factor que você participou, é que eu não sei se ele teve mais de uma edição.
Não, foi uma única.
Foi uma edição só.
Você teve com a Eloá, Holanda.
Sim, maravilhosa, perfeita.
Querida, amiga. Querida.
Nossa, ela é um amor, uma super cantora incrível, aliás.
Você tinha ficado na dúvida se tinha tido mais de um.
Não, foi esse mesmo.
Não sei por que não teve, né?
Eu também, Verdade. Foi muito legal, foi, né? Legal. Eu senti falta, assim, também. Foi muito legal, foi um programa bem legal. Eu me senti muito acolhida nele, assim, sabe? Tipo, foi uma experiência bacana pra mim.
Luz, de teu momento.
Olha, eu fiquei aqui tentando pensar. Vieram, assim, uns 10 momentos importantes, assim. Mas eu acho que uma fase da minha vida foi logo que eu saí do Natiruts. E depois, né, do Altas Horas, que eu tinha emendado na sequência do Nat, e comecei a minha carreira autoral. Eu tinha muito sonho de tocar no Bourbon Street, que é uma casa que você já tocou lá também. Eu tinha muito sonho de tocar lá, porque é um palco onde, meu, tipo, Nina Simone tocou lá, B.B. King, tantos artistas, Ray Charles, a Joss Stone, né, uma artista mais das últimas gerações da Soul Music. Então era um lugar que eu, assim, eu tinha um sonho muito grande de tocar lá. Tinha feito já shows muito incríveis, assim, tendo oportunidade de, através do Natiruts, e eu lembro que teve um ano, assim, que foi 2015, eu tava meio desanimada, assim, falei, putz, o que vai acontecer, né? Qual o direcionamento? Eu tava com dificuldade de descobrir a minha identidade visual, a minha identidade, enfim, musical, porque a gente tem muitas inspirações maravilhosas, mas eu acho que o grande estalo da vida de um artista é quando ele consegue encontrar a própria identidade dele, né? Acho que é o mais difícil. A gente vem a vida inteira trabalhando para isso. No começo você sempre vai parecer alguém e tal. Mas eu lembro que 2015 foi um ano, assim, que foi um divisor de águas para mim. Eu fui fazer um show na Grécia, em Mykonos, um lugar assim que eu nem imaginava também. A pessoa me ligou, vou casar, vi você cantando um evento, quero você. Falei, uau. E aí eu fui e dessa viagem, como eu estava tão bem, tão feliz, porque eu estava tendo um grande estímulo, nossa, alguém reconheceu o meu talento e tá me levando pra tão longe, né?
Incrível.
E aí, mas assim, eu de tantas histórias, gente, que eu poderia falar, eu sou leão com ascendente em gêmeos, então fica vindo um monte de coisa aqui. O meu lado geminiano fica vindo muitas histórias. O que eu posso falar, assim, com uma grande alegria, com a maior simplicidade, foi quando eu comecei a cantar no Bourbon Street, que é uma casa que eu canto até hoje. Eu acho que esse foi o maior divisor de águas, assim. É algo, de repente, não sei. Pra mim foi muito bom, assim. Foi o divisor de águas da minha vida.
Eu entendo esse sentimento, porque eu fiquei tentando tocar lá anos. Eu só tocava com outros projetos, assim. Sim. Aí um dia eles, olha, a gente vai te dar uma oportunidade no meio do carnaval.
Incrível.
No pior dia, eu falei, quero.
Quarta-feira de cinzas.
Foi exatamente isso. Quarta-feira de cinzas. Tá bom, eu quero. E aí a gente conseguiu fazer uma parceria e eu toco lá. Não sempre, porque a minha agenda também não permite, mas o Herbert, enfim, o Radesca.
Essa
pessoas...
família é incrível. Nossa, todos eles. Herbert, Radesca, Thaís, todo mundo, assim. E é uma das casas, assim, que eu mais amo de estar lá. Eu tenho essa alegria de poder estar com eles já todos esses anos. Então, acho que esse...
Tem uma magia aqui.
É uma
palco,
magia,
né?
Gente.
Tem
pra
uma
gente. Pra quem
que
é
pisou,
da R&B,
né? Meu Deus do céu.
Pra quem é da R&B.
Pega toda aquela energia.
Realmente foi o divisor de águas da minha vida, assim. Muito marcante pra mim começar a fazer show com eles.
E vamos ouvir mais uma sua, Ana. O que você trouxe aí pra gente? É uma versão incrível. Conta um pouquinho dessa música.
Cara, eu regravei. Eu fiz uma regravação de uma música gringa, vamos dizer assim. Vai sair nesse EP. Eu gravei uma música do Kings of Leon que chama Sex on Fire.
Ai, amo.
Com uma cara totalmente nova. Nossa. Lógico que hoje vocês vão ouvir uma versão só com piano, mas ela no EP vai sair uma versão bem legal, que eu espero que vocês gostem e compartilhem com os seus amigos.
Com certeza.
Estamos aqui para isso.
Então vamos lá.
Então vamos ouvir a Ana agora, gente.
O microfone é seu. Ficou
menina,
bem sexy essa versão.
Então, o que, que vem pela frente para cada uma de vocês? Projetos? O que, que a gente pode esperar de vocês três?
Ai, tanta coisa.
Gente, vai. Eu tô terminando o disco, a galera. Oh, meu Deus.
Faz tempo mesmo que tá falando isso.
É, pois é, é porque era pra ter lançado em 2020, né? Mas aí o que que aconteceu? O mundo decidiu virar pandêmico e parar. E aí não deu pra lançar em 2020. Mas aí eu troquei de ideia, porque eu geminiana. E pandemia. E agora eu estou finalmente finalizando. Faltam duas faixas só pra eu finalizar o disco. E tô muito ansiosa pra poder lançar e colocar no mundão aí tudo isso aí que passei tanto tempo escrevendo e que significa bastante. É um disco só de mulheres.
Nossa,
achei muito apropriado falar isso aqui agora.
Perfeito.
E acho que vai ser muito legal.
Estou perseguindo um.
Então, meus amores, eu tô nesse momento agora seguindo aí o que 2019. Vamos tentar colocar agora em prática, né? todas aquelas colheitas lá que estavam programadas. E, mas as coisas, né, como a gente falou, estão voltando aos poucos. É, eu acabei de lançar uma música autoral para somar. E já tô em pré-produção de uma outra música, essa vai se chamar Thousand Lives. E vai ser em inglês, mas dentro dessa pegada, desse universo, um R&B com influências. E eu vou iniciar um grande projeto aí que vocês vão saber, por enquanto eu não posso falar, a partir de dezembro. Vai ser, eu posso adiantar que é uma turnê, e de um trabalho que eu vou fazer paralelo ao meu trabalho autoral, ele não vai parar em momento algum. Mas é, vou dividir aí a carreira com um grande trabalho, que quem sabe daqui a pouco eu volto aqui para contar para vocês.
Opa! Microfone aberto.
Super, super
aberto.
Então,
2022 aí, espero muitos trabalhos para mim, para vocês, lindas, maravilhosas. E para todos, né? Todas as áreas.
Ana, e você?
Bom, eu continuo trabalhando muito, fazendo os eventos todos, paralelamente a isso, seguindo para lançar o meu EP. Eu acredito que até o final do ano ele esteja pronto, mixado, masterizado, mas acho que a gente vai começar a fazer um trabalho de divulgação e um pouco maior a partir do começo do ano, né? Porque no final do ano, que agora já tá uma correria, loucura, todo mundo sem agenda, graças a Deus, voltando com força. Eu canto fixo em algumas casas. Quem estiver aqui em São Paulo e quiser me ver cantar, me conhecer, o meu trabalho, toda terça-feira estou no Bareto, cantando jazz. Toda quarta-feira estou no Só Shots, cantando de tudo, bagunçado. É, mas é uma delícia, são dois lugares incríveis, totalmente diferentes. Eu espero vocês e eu estou muito, muito ansiosa para lançar o meu EP. Eu te entendo, mas eu tive que dar uma calma. Porque assim, senão eu tava virando pirar, sabe? E tem um processo, tem um monte de gente envolvida, não tá sendo em São Paulo, então eu tenho que pegar um avião pra ir pro Rio, pra fazer, então... Tá, então eu tô dando tempo ao tempo, as coisas vão acontecer na hora que tiverem que acontecer, mas eu tô bem feliz e colocando muita energia boa nisso. Tenho certeza que vai ser um trabalho incrível.
Acho que a gente precisa de música agora, né? Um pouquinho
mais
de música.
Ai,
por favor.
Jamie, o que você preparou? Qual que era aquela segunda música que você preparou
pra gente?
Eu
preparei mais uma música autoral, que também vai fazer parte do disco, junto com Calma. Foram dois dos três singles que eu lancei aí do disco que estou terminando de preparar. E chama Menina Má, que é uma música que ela saiu de uma sugestão de um fã no Instagram. E que eu compus um dia e eu me apaixonei porque estava totalmente dentro da temática do meu disco e acabei investindo nela e lançando ela porque foi muito especial. Acho que eu consegui descrever muito bem a sensação de nós mulheres empoderadas quando falam que a gente é chata, ou que a gente é má, ou que é tudo isso. Na verdade, a gente só tá querendo fazer o nosso trabalho.
E nós somos todas essas.
É, meninas más.
Nós somos também, então...